Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, a exatamente 19 horas e 30 minutos aqui na Avenida Paulista. Aqui na parte técnica, como sempre, meu amigo Tomás. E estava falando com o Tomás que desceu uma frente fria agora da parte da tarde aqui em São Paulo. E à noite vai dar 16, 15 graus. O Tomás mora na Zona Norte, ali no Tucuruvi. E ali é bem mais frio, perto do Horto, lá onde eu moro na Saúde. Na Zona Sul também bem frio. E aí estava perguntando se ele trouxe casaco. Quem estiver escutando na rua aí, se agasalha, porque temperatura vai dar uma boa baixa esta noite. Bom, vamos lá. Eu vou falar no programa, daqui a pouquinho, sobre expressões luminosas a partir do que eu vi com espíritos felizes. A expressão de aparência plasmada, o olhar brilhante. Eu vou contar um pouquinho como é esse mecanismo e vou usar alguns relatos extrafísicos e coisas que eu venho vendo há muito tempo para poder ilustrar esse tema, mesclando a explicação com o relato tudo junto, porque é a forma com a qual eu consigo clarear melhor. Explico uma coisa, dou um exemplo, explico, dou um exemplo e vou contando uma prática, e aí fica mais fácil da gente entender tudinho, tá bom? Antes, dois avisos, tá? No domingo que vem, estarei aqui fazendo o programa ao vivo normal, às 10 da noite. Mas na quinta-feira da semana que vem, o programa será gravado, né? Eu já gravei, inclusive, porque eu estarei no Recife, onde na própria quinta-feira, que é o dia 29, estarei dando uma palestra novamente lá no Recife, no centro de Umbanda Pai Oxós, que cabe mais de 300 pessoas lá. Quando eu vou ficar lotado, a palestra Entrada Franca, com a arrecadação de alimentos lá, que o pessoal do Pai Oxóssi, a Maísa, que organiza lá para minhas atividades, vão depois distribuir para associações que prestam assistência social, fazem bolsas família para comunidades carentes. Então eu estarei lá, enquanto o programa estiver passando aqui, eu estarei lá fazendo a palestra. E no sábado, na sexta e no sábado, estarei fazendo um curso de bioenergia. Eu estive lá em abril. Eu estive lá a última vez, foi em agosto, na verdade. Eu estive em abril do ano passado fazendo uma palestra na universidade. Depois, em agosto, eu fui fazer um curso no Hotel Jangadeiro. E, novamente, agora, finalzinho de maio, estarei no Hotel Jangadeiro fazendo o curso lá e a palestra no Pai Oxóssi, que é num dos bairros do Recife. Então, se alguém do Recife que quiser ir nestas atividades, por favor, entre em contato com o WhatsApp da Maísa. Não adianta ligar, é mensagem por WhatsApp. Anote aí, 81, que é o código do Recife, 98848-6950. Vou repetir, 81, código do Recife, 98848-6950. A Maísa, ela dá informações para vocês, tanto sobre a palestra Entrada Franca, quanto para o curso, que já é organizado de uma forma bem profissional lá pela Maísa e o grupo dela, tá bom? Então, já gravei o programa na quinta-feira que vem e será sobre rituais, egrégoras e atmosferas, né? Alguns toques bem legais sobre a questão das pessoas estarem trabalhando em grupo, focadas às vezes no mesmo objetivo, mas também como alerta para pessoas que muitas vezes ficam presas dentro de estruturas doutrinárias de trabalho e prende a mente e não consegue expandir para entender a coisa no nível maior. Então o programa vai ser sobre rituais, atmosferas espirituais e egrégoras. Já deixei gravado quinta, tá? E no domingo agora ao vivo, e no outro domingo eu já estarei de volta do Recife, e aí eu vou trazer novamente aqui o Cristiano, que esteve aqui tem umas 3 semanas, falando sobre naturologia, lembram? E eu comprometi de trazê-lo para responder perguntas ao vivo, e isso no domingo da outra semana. E para fechar isso aí, essas divulgações das atividades, já na outra semana, a partir do dia 5 de junho, eu viajarei para a França e para a Inglaterra. Eu vou estar em Marseille, num congresso, junto com a Mônica Medeiros, a Margarete Áquila, são palestrantes brasileiros e outros franceses com tradução simultânea para os franceses lá. De lá eu vou para Londres, como eu já tinha avisado antes, onde tem várias palestras, e aí no domingo eu passo aí as informações da França e novamente as da Inglaterra. Então vão ter três, quatro programas gravados lá na frente, por causa dessa atividade de viagens, eu deixo tudo gravado. Fora isso, eu faço sempre ao vivo aqui, como sempre. Bom, vamos lá, pessoal. É uma coisinha também antes de eu falar das expressões luminosas. No programa passado, eu contei sobre um mantra que eu passei, ensinei para uma amiga minha médium, e ela apareceu projetada no meu quarto, lá enquanto eu estava no Japão, né, na casa do Isao e da Sandra. Eu contei aqui o caso para vocês, que eu tinha apresentado para ela três mantras, para ela ver qual que ela sentia na sintonia dela, para ver se ela reativava as memórias das projeções dela. E contei que aquilo era específico, era uma médium que trabalha, está à frente de um trabalho, que tem muitas saídas do corpo. E contei que aqueles mantras que eu passei eram alusivos ao deus Shiva, mas não são os mantras conhecidos do Shiva, como Om Namah Shivaya, por exemplo. Eu peguei os mantras que eu sei que tem uma sinergia que pode alavancar um processo de melhoria energética na pessoa dentro da sintonia do que ela já está fazendo. Então é claro que esses mantras foram, eu escolhi os três na vibração dela, sabendo que esses três poderiam, ela escolhendo, alcançar um resultado, como um deles realmente deu efeito. Até aí, tudo bem, eu contei aqui e disse que eu não poderia passar os mantras aqui, porque eu tinha escolhido na vibração dela, e que fica difícil explicar mantras aqui sem imagens e tal, e que isso é para um trabalho, não é uma coisa que você possa explicar em aberto sem que as pessoas tenham o contexto. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas mandaram mensagem lá no meu Instagram, porque acontece isso, eu falo algo aqui, as pessoas vão lá no Instagram e mandam mensagem, e são muitas, e o Diego me ajuda a responder individualmente, eu faço muitas coisas, né? E aí, algumas pessoas me cobrando por que eu não tinha passado o mantra aqui ao vivo, ouvintes do programa, vários de vocês que estão escutando, mas é um absurdo. Por exemplo, teve gente assim, quem é esse Shiva do mantra? O outro falava assim, mas o que é um mantra? Veja, como é que eu vou passar isso em aberto com esse tipo de pergunta? Né? Então, isso é passado em aula, com explicações, embasamento, né? Não é uma coisa que dá para fazer genérica, aberta. Então, por isso que eu não passei os mantras aqui e o pessoal ficou me cobrando lá. Nem sempre dá para fazer isso aqui em aberto, pessoal. Existem as limitações de um programa de rádio. Não tenho imagem. É diferente de eu estar com um grupo de estudantes ali, né? E eu passando a informação pertinente àquele grupo que já está há um tempo, do que passar a informação em aberto. E olha que eu já passo muita informação aqui em aberto, não tão comuns de se achar facilmente por aí. Então é só um toque de que às vezes eu não posso passar tudo que eu sei pela limitação do veículo onde eu estou, o que é natural. E também isso me faz rever para quando houver uma experiência desse tipo com algo assim, eu evitarei de contar aqui para não receber cobrança e as pessoas ficarem em cima, né, de uma coisa que eu deixei bem claro que não tinha como passar em aberto. Não é por alguma espécie de esoterismo ou prender informação, porque pelo contrário, eu passo tudo, mas tem coisas que a gente passa numa aula com uma turma de estudantes se aprofundando. Hoje, com a internet e a informação em aberta, isso é legal porque democratiza a informação, muita gente entra e nem todo mundo consegue pegar aquilo direitinho, e um monte de gente está atrás de fenômenos paranormais, brincadeirinhas místicas, quanto tem outros que estão atrás de informação séria. Mas tem coisas que não dá para passar num sentido aberto e sim específico para uma turma de aluno. Então, doravante, eu vou evitar de contar algumas coisas desse teor para evitar justamente as cobranças que muitos de vocês ouvintes fazem, tá bom? É só esse toque para explicar por que eu não passei o mantra, para evitar outras cobranças desnecessárias e descabidas, não tem lógica. Bom, vamos lá agora para o teor do programa. Pessoal, esta semana eu tive duas experiências muito legais Eu vou contar uma delas resumida também para não suscitar muitas perguntas. Há muito tempo, eu percebo um grupo de mentoras espirituais que trabalha sobre o plano extrafísico relativo à Amazônia. Eu não sei exatamente onde é, se é sobre o Amazonas, o Pará, uma das Guianas ali, ou sobre o Amapá, sobre Porto Velho, ou sobre o Acre, lá Rio Branco, ou a Amazônia peruana, ou colombiana, ou venezuelana, não sei. Simplesmente é um grupo de mentoras, são todas mulheres, ou seja, espíritos com plasmagem de mulheres, porque foram mulheres enquanto estavam encarnadas, e eu venho percebendo as energias desse grupo já há um tempo, mas elas não se deixavam detectar, né? Não gostam de aparecer, trabalham no anonimato. Eu tenho um trabalho às quartas-feiras, às 17h30, com um grupo de mais 19 pessoas, lá no IPPB, tem um salão que cabe 200 pessoas, onde eu faço as palestras abertas, e o grupo de estudos fechados do IPPB, onde vão 100 pessoas toda quarta-feira, mas é um grupo de alunos, de estudantes de muitos anos. Então, o que eu faço? Eu chego lá mais cedo, e é de 5h30 até as 6h30 com esse grupo, que eu escolhi a dedo, por características das pessoas, nós irradiamos energias a favor da humanidade em silêncio. Cada um do seu jeitinho, eu vou apenas conduzindo o trabalho. Muitas vezes eu vejo muitas coisas, vou relatando, às vezes eu disponibilizo no YouTube algumas dessas vivências, não todas, porque aquilo é uma reunião privativa. Então, esse grupo está desde 2014 comigo, ali a gente toda quarta, 5h30 até as 6h30, depois eu fico para o grupo de estudos à noite, das 20 às 22, que aí é o grupo grande que estuda comigo toda quarta. Então, ao longo desses anos, eu contei para o pessoal e agora quero contar para vocês, porque pode ser que isso aconteça com outros grupos espirituais dos quais vocês participam, e talvez até já tenham sentido isso, como uma forma de colaborar, compartilhar uma coisa que muitos podem estar sentindo. Muitas vezes eu falei para o meu grupo, tem uma corrente de energia que vem da Amazônia, do mesmo jeito que vem as correntes de chuva, né, lá da Amazônia e vem parar aqui no Sudeste, como um corredor de chuva, que aí com todo esse aquecimento global está alterando esse fluxo. Também tem um fluxo de energia que vem de lá e vem desembocar aqui em São Paulo, e aqui em cima do nosso grupo nós estamos pegando isso. E eu falava para eles, é um grupo de mulheres extrafísicas que não se deixam ver. Elas trabalham com energias da floresta, energia de água, dos rios. E eu sei que elas trabalham lá, mas eu não sei se elas estão ligadas à tradição indígena ou se elas estão ligadas a tradições culturais ali da região, né? E eu falei para o pessoal, elas não se deixam ver, elas trabalham no anonimato, raramente são percebidas. Na terça-feira passada, eu estava prestes a começar uma aula, né, com um outro grupo que eu tenho, e essa seria online, então estava em casa me preparando, fui fazer um trabalho de energia, e de repente, espocou um mantra na minha testa, no meu chakra frontal, foi ejetado de fora e entrou um mantra relativo à Mãe Divina, na Índia, também não tem como eu passar isso aqui, que teria que explicar vários detalhes com imagens, eu comecei a fazer esse mantra e entrei num estado alterado, um mantra mental, sem mexer a boca, dentro do chakra frontal. E aí a minha clarividência abriu, pessoal. Além do mantra que me foi passado, me veio toda uma prática espiritual de autodefesa, que eu vou dizer que eu desenvolvi com meus alunos, inclusive ontem numa das aulas. Já comecei a repassar, mas tem que ser em turmas presencialmente. E aí abriu a clarividência e eu vi este grupo de mulheres num ambiente de floresta, eram grandes árvores, árvores com raízes enormes. E daí depois um amigo meu que conhece bem de árvores me falou, Wagner, isso aí parece samaúmas, aquelas árvores na Amazônia gigantesca. Eram várias samaúmas, várias árvores enormes. E no meio, entre elas, um grupo de mulheres de várias idades, elas são morenas, bem típicas da região amazônica, né? Claramente eu vi essas mulheres com um pano branco na cabeça, uma roupa branca, uma saia, uma camisa branca, e elas faziam movimentos com as mãos e uma espécie de movimento ondulante, manipulando energia. Eram elas que estavam projetando aquele mantra na minha mente e todo o lance que veio. e aí se identificaram claramente como as curadoras. E elas operam ali no plano extrafísico, por sobre esse ambiente, que não é a parte física da floresta, é no duplo energético da floresta, num ambiente entre o plano astral e o plano denso. Elas, nesse ambiente, abriram um portal e elas vêm de outro plano e operam com o campo energético daquela área que tem muita natureza, quer dizer, um prana vegetal, um prana de rios, uma energia dali de uma atmosfera muito legal, da qual elas projetam para muitos grupos que sequer sabem da existência delas. Acontece que eu e o meu grupo demos sorte delas projetarem para a gente também. Finalmente eu estava vendo, depois de 11 anos, que a primeira vez que eu as senti foi em 2014. E aí senti aquela energia vindo, né? Elas são, não são xamãs ligadas à tradição indígena, também não são pretas velhas. Elas são, como na região amazônica tem, pessoas mestiças, de índios com branco, índios com negros, com o biotipo clássico. E as que estavam na frente eram senhoras de mais idade, mais de 60, algumas mais atrás um pouco mais jovens, mas não haviam mulheres muito jovens, tá? Eram todas já mulheres maduras, e elas faziam aquele movimento ondulante que era maravilhoso. Eu senti uma atmosfera de amor e elas me passaram um monte de conteúdos, eu anotei tudo. Isso foi na terça-feira, e ontem eu passei para o grupo de estudos do IPPB todas as orientações, e antes de ontem para o outro grupo, que é o do Espaço Origens. E foi muito legal, estou contando isso aqui para vocês, porque é importante demais, para mim foi muito importante. Mas onde que eu quero chegar? A expressão de rosto dessas mulheres, os olhos são muito brilhantes, né? A expressão, principalmente das senhoras com mais idade à frente, você vê que são senhoras, mas a expressão está renovada. O corpo espiritual reflete o que o espírito está sentindo, pensando e sentindo. Claramente você vê que é um ser de luz, plasmado numa condição feminina, porque viveu assim. E eu notava claramente que elas também tinham conteúdos anteriores de vidas passadas na velha Índia. Por isso o mantra que elas me jogaram. E ao mesmo tempo trabalhando na atmosfera amazônica, porque viveram talvez suas últimas existências ali. Então para elas é mais fácil, mas elas têm conteúdo anterior, juntando algumas culturas num trabalho, e elas são maravilhosas. Estou registrando aqui para vocês um grupo de curadoras morenas maravilhosas, e eu tenho a honra de sentir as energias delas. E ontem, finalmente, eu as identifiquei, porque elas assim permitiram, na terça-feira, e me passaram uma energia, uma alegria. E o que eu quero registrar, além da expressão feliz delas, o olhar brilhante. Quem sabe, num dos próximos programas, talvez eu traga alguns dos conteúdos do que elas me passaram de ideias, mas é que aí nós vamos cair novamente no que eu falei, a limitação de não ter imagens, não ter um PowerPoint. Programa é de rádio que passa no YouTube, não é um programa do YouTube que passa na rádio. Então não tenho como mostrar imagens. Eu vou tentar pegar algumas das coisas. Quem sabe no domingo ou no outro domingo eu trago o conteúdo delas, que pode ser muito útil, com reflexões espirituais delas. Mas é claro que eu vou peneirar o conteúdo para aquilo que dá para fazer aqui em aberto. Então, isso foi na terça-feira. Ontem, quarta-feira, eu estava com um grupo de estudos do IPPB. Lá tinham ontem umas 130 pessoas, estava lotado. É o grupo que já estuda comigo há muito tempo, não tem como abrir, porque já não cabe, e são alunos que estão estudando e aprofundando comigo há muito tempo. E aí, eu estava apresentando na aula um material que é um caso do século XIX, do Dr. Wiltse, que aconteceu no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1889. Ele, médico, foi dado como morto, ele teve febre tifoide, teve uma parada cardiorrespiratória, e aí um médico conseguiu trazer ele de volta, ou seja, ele teve uma EQM, uma experiência de quase morte. Como ele era médico, na hora que ele se sentiu paralisado pelo o estado que ele estava, ele começou a se observar por dentro. E aí ele observa claramente a saída do corpo pelo alto da cabeça e descreve em detalhes cordão de prata, que ele sequer sabia o nome daquilo. Ele não era um estudante espiritual, era um médico. E aí, quando ele volta para o corpo, ele narra um dos primeiros casos de EQM da história. Procurem aí na internet o caso do Dr. Wiltz, com W, né, que vocês vão ver, alguns autores citam a ele, mas não tantos. Aqui no Brasil esse caso não é tão conhecido. É um dos primeiros casos de EQM, século XIX. E sendo que a maioria dos pesquisadores de EQM moderno sequer sabem desse caso, que é um clássico. Então estava mostrando, pontuando para o pessoal o relato dele. Voltei para casa cansado, porque eu peguei a parte inteira, quebrei no PowerPoint numa aula e fui lendo. E você dá uma aula lendo o texto e pontuando o que, que o autor está querendo dizer, cansa, porque você tem que falar mais, você está lendo junto. E aí eu voltei para casa bem cansado, fisicamente, energeticamente bem, mas com cansaço físico do esforço de ler tanta coisa e ficar 2 horas falando. Tomei um banho, estava com o cérebro acelerado, dei uma relaxada, evitei de jantar, comi alguma coisinha ali rapidinho, só para não ficar com fome, mas evitei de jantar porque eu estava perto da hora de deitar. E então fui me deitar 1h da manhã, tinha chegado em casa 11h40 da noite. E aí levantei umas 2 horas depois, fui ao banheiro, tomei água e deitei. Foi neste período que aconteceu o que eu vou relatar agora para vocês. Por volta de 5h da manhã, eu estou virado para o lado esquerdo, deitado do lado esquerdo, de frente para a parede. Atrás de mim está a parede do prédio, que tem a janela que abre para a rua. Eu moro no primeiro andar. E eu acordei virado para a parede, totalmente paralisado. E aí eu já fico me observando, porque alguma coisa acontece. Se eu estou paralisado, eu não tento me mexer, eu relaxo. Não tem nada a ver com o diabo te agarrando ou obsessão. Isto é fisiológico, a paralisia do sono, já expliquei aqui muitas vezes. Então fica esperando. Ou a minha aura dilata e eu flutuo para fora do corpo, ou eu começo a ter visões de clarividência, ou capto ondas telepáticas de mentores passando conteúdo que depois eu vou desenvolver. Então estou virado, deitado para a esquerda, de frente para a parede, desperto paralisado e de repente deu um clarão dentro do quarto. Eu inicialmente, voltando do sono e percebendo que eu estou naquele estado alterado, paralisado, eu pensei, acho que eu esqueci uma partezinha da janela ali aberta e está batendo essa claridade, já é 5h da manhã, o sol está surgindo. Só que, pessoal, depois eu verifiquei, a janela estava fechada. O clarão ocorreu dentro, não é um clarão físico, um fótons, partículas de luz que rebate nos objetos e você percebe com a visão, eu estava de olhos fechados. O clarão era dentro da minha testa, gente, que é o princípio da clarividência muitas vezes. E aí eu percebi, eu virado para o lado esquerdo, percebi à minha direita no ar, uns 3 metros, uma mulher desencarnada, linda, de uns 35 anos mais ou menos, branca, muito bonita, cabelo preto, vestindo uma blusa rosa, forte. Pessoal, a blusa dela brilhava, tinha uma aura. E vestindo uma saia moda antiga, escura, que também brilhava. A roupa dela era brilhante. E o olhar dela, maravilhoso, aquele olhar brilhante que reflete que aquela consciência está lúcida, está percebendo claramente as coisas e que ela vem do alto e da luz. E esta presença que eu nunca tinha visto me olhava com tanto amor, gente, que de alguma forma, não no meu cérebro, porque eu não a conheço, mas dentro do meu coração, eu reconhecia ela como alguém de antes, que eu não conhecia aqui nessa vida e que finalmente tinha se apresentado. Alguém querido para mim, querida para mim e eu para ela, se apresentou o olhar e esse contato foi maravilhoso. Não falou nada, só o amor que ela projetava, não precisava falar mais nada. E uma energia de regeneração dela que veio para me tirar o cansaço, porque ela tinha percebido o esforço que eu fiz para poder dar aquela aula com tantas coisas sendo projetadas e faladas. Às vezes os meus alunos nem notam isso, o desgaste que dá você ficar passando informação. Não é fácil ficar falando um tempão, né? Quem não trabalha com isso não tem ideia. O desgaste do teu chakra laríngeo e da energia que você põe naquilo. E ela veio me dar um refrigério, uma regeneração a partir do esforço que eu fiz ontem com o trabalho. Então, terça eu vi as curadoras da Amazônia. E ontem eu vi uma presença ligada a mim, diante de eu reencarnar. Finalmente ela se apresentou e eu adorei. E os olhos dela, muito brilhantes, a expressão de rosto maravilhosa. E quando a gente voltar daqui a pouquinho do intervalo, eu vou explicar outros relatos dos olhos brilhantes e as explicações mais técnicas que explicam estas plasmagens de expressão no rosto extrafísico, no para-rosto, o rosto astral, quando uma entidade está plasmada com a forma humanoide. Porque se a entidade plasma apenas uma esfera de luz, você não vai ver nenhuma aparência. Mas muitas vezes eles plasmam a aparência com a qual viveram aqui. É mais fácil da gente perceber, mais fácil deles saírem do plano deles e virem para cá e tomar esse formato. Tomás está me avisando ali que a gente já está em cima da hora. Então, na volta do intervalo, eu continuo essas explicações para vocês. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Tomás. Vamos aí para o segundo bloco para eu continuar as narrativas e explicações sobre expressões luminosas no rosto extrafísico, no olhar extrafísico de algumas presenças. Um outro aviso, tá, pessoal? Às vezes entra alguma propaganda no meio do programa, e isso é o YouTube que coloca. Eu não tenho controle sobre isso, nem a rádio. Simplesmente, as pessoas que têm uma conta premium, isso não acontece, mas os que têm o acesso aberto ao YouTube, de vez em quando acontece isso, e não é por nossa causa aqui. Isso acontece, normalmente é o próprio YouTube que joga as propagandas. Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal, explicação técnica. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Muitas vezes aqui no programa eu já expliquei isso. Então tende a plasmar tudo aquilo que a pessoa está identificada mentalmente. Estamos vivendo dentro de um corpo humano, masculino ou feminino. Então nós estamos condicionados. Na hora que saímos do corpo, o corpo espiritual tende a tomar o formato do corpo onde a pessoa está ligada naquela presente vida. Então a tendência natural, na maioria das vezes, do corpo extrafísico, chamado corpo astral, perispírito, corpo espiritual, psicossoma, esse campo psíquico toma o formato duplicado da forma humana. Porém, isso é relativo, porque se a pessoa concentrar pelo pensamento, ela pode tomar um outro formato, pode se apresentar como um corpo de luz ou uma esfera brilhante, mas a tendência natural é que, na maioria das vezes, tende a plasmar a expressão humanoide ligada à encarnação que ela está. Mesmo após a morte, isto pode acontecer durante um tempão. Você encontra o seu tio desencarnado, é o seu tio, ele não é a bola de luz. Ele tem um corpo espiritual configurado com esse formato mais compactado, quase como se fosse um ser humano encarnado, embora no outro plano, bem denso. Pode encontrar deformado, no caso daqueles espíritos em ambientes densos do lado de lá, totalmente a mente deles emana coisa deformada, o corpo astral toma o formato do que eles pensam. Você vai encontrar espíritos com a aparência humana normal, só que você olha para ele, você fala, é homem ou mulher, mas você vê através, é translúcido. Você vai ver outros em planos um pouco mais sutis, você vê a forma humanoide, só um corpo humanoide de luz, não tem expressão de homem ou mulher. Mais avançado, em subplanos extrafísicos, mais perto do plano mental já, os espíritos como focos de luz ou esferas de luz, e no plano mental, mais além, sequer tem qualquer forma que a gente possa classificar e limitar. Então, após a morte, existem condições variadas da pessoa estar plasmada com o formato do corpo que ela viveu aqui ou de outra vida, que ela lembrar e mesclar isso, ou uma forma energética. Varia muito de experiência para experiência a forma, como você vai ver, até o ponto de espíritos mais livres desse formato humanoide, já com formas de energia, quando se aproximam e se condensam de um plano denso, podem tomar o formato da última vida em que estiveram na Terra ou de uma outra, para facilitar a condensação deles que vivem num plano sutil ao chegar no duplo etérico, no campo energético aqui da Terra. E isto pode facilitar a gente percebê-los, porque é muito mais difícil perceber eles nas formas sutis, sem formato humanoide. Então eles tendem a plasmar ligados a uma egrégora, uma atmosfera. E isso nós estamos falando de benfeitores, mentores, amparadores, guias espirituais. Não estou falando de espíritos atrapalhados, presos em ambientes pelo padrão mental condicionados e apegados e presos à ideia da forma. Não é isto que eu estou falando. Falando de seres num plano melhor que tendem a tomar um formato para se aproximar das pessoas. Então, quando acontece isso de um ser desse, luz, descer e tomar um formato, tá? O formato é humanoide, mas quando você observa o olhar daquele espírito, é brilhante. Pessoal, tinha uma expressão antiga que a minha avó usava muito, né? Ela falava assim, um olhar coruscante. E eu falava, vó, mas o que, que é coruscante? E ela falava, é igual o olhar, o brilho do olhar de uma coruja no escuro. Tá tudo escuro, mas você vê o brilho coruscante do olhar de uma coruja, né? Talvez também o brilho coruscante do olhar de um felino na noite. Então, alguns espíritos desses apresentam esse olhar coruscante, branco brilhante, eles estão hiperlúcidos. O olhar, a luz no olhar deles revela para a gente, eles nem sequer usam a telepatia convencional para te passar algo, eles apenas olham e pelo olhar vem um universo de ideias que você capta, não de forma linear, você está fora do corpo, você não está no teu cérebro. Então capta lá, depois que você cai dentro do corpo, tudo isso vem e faz o download, vamos chamar assim, para o cérebro, você escreve, faz um relato, mas fora do corpo aquilo era muito maior. Quando você se comprime para dentro da matéria, há o limite dos cinco sentidos aqui e a maneira da gente escrever, falar, limitados a esse plano. Então, estes olhares brilhantes revelam a hiperlucidez daquele espírito. Isso também explica algo que muitos projetores e projetoras vêm falando há muito tempo. Ao contrário, no caso do olhar de espíritos maldosos, obsessores, assediadores, muitos autores na área de saídas do corpo relatam isso, médiuns relatam isso, clarividentes relatam, outros projetores. O meu amigo Saulo Calderon já falou muito nisso lá nas postagens dele, e é real. Alguns espíritos obsessores, eles baixam o olhar para que você não perceba a má intenção vibrando do olhar dele. Porque se você consegue perceber o olhar, a intenção toda está declarada na energia. E ao oposto, um espírito luminoso, o olhar luminoso revela tudo. Mas o olhar de um espírito obsessor revela uma coisa injetada de maldade, ou de ódio, ou de intenção negativa. Por isso alguns baixam. Não é baixar a cabeça como a gente faz aqui. Ah, você não está falando de olhos físicos que rebatem a luz. Já expliquei muitas vezes aqui. Você está falando do plano espiritual onde não há o limite da reflexão da luz batendo nos objetos para você ver algo. Você está vendo como uma paravisão que todo desencarnado tem, mesmo aqueles negativos. Você não vai tirar a capacidade mental de um espírito só porque ele é mal intencionado. Ele tem a capacidade, só que usa para fazer o mal. E o olhar dele é do mal também. Então, alguns tentam esconder isso para a pessoa não perceber que está diante de alguém negativo, muitas vezes querendo enganar na aparência, mas não tem como enganar na energia. Por isso que a gente não pode ir pela aparência, nem no plano físico, nem extrafísico. Você tem que sentir a energia, ver se aquilo é real, é verdadeiro, sabe? É verídico pela própria energia. A energia não deixa dúvida, ela não engana. Então, é claro que na maioria das vezes que eu vi espíritos elevados com esse olhar luminoso, tá? Foram experiências em que eu recebi energias muito legais. E quando eu vi espíritos com esse olhar mais opaco ou injetado, eram casos de obsessão que eu era levado pelos mentores para aplicar passe, fazer desobsessão, que é o que eu faço, né? Esses anos todos. Então, alguns tentavam esconder a intenção pelo olhar. Teve uma vez também, tinha um casal de portugueses que veio morar no Brasil com seus filhos, e eles tinham uma briga de herança lá em Portugal. Isso foi motivo da família se dividir no meio por causa da herança que estava na justiça, e uma parte da família, que era esse casal com os filhos, veio para o Brasil até para se afastar de toda a problemática de briga por herança com o grupo familiar deles. O que, que acontece, gente? Eles me procuraram pedindo ajuda, isso numa das palestras, tem muitos anos, né? Eles iam começar aí nas minhas palestras e me pedir ajuda. Eu fui tentar ajudar, porque veja, eu não atendo pessoalmente, mas eu trabalho com um público grande. Uma coisa ou outra, eu às vezes ajudo, mas eu não tenho como fazer isso individualmente, pegar um caso, pelo desgaste que toma, e eu já tenho muito desgaste trabalhando coletivamente com o que eu faço. Então, fui tentar dar uma olhadinha. Então, um dia estava fazendo um trabalhinho de energia e irradiei na intenção deles para que acontecesse o melhor possível. De madrugada, eu me vi fora do corpo, por sobre a casa deles, tinha um grupo de espíritos plasmados de crianças portuguesas desencarnadas. Shortinho, sapatinho com meia, bonezinhos, todos de boné, girando, como se estivesse brincando de pega-pega ali, como se fosse uma atmosfera de criança. E eu, na hora, desconfiei. Todos eles usavam o bonezinho com o olhar baixo. Quando, de repente, um deles levantou o olhar, eu vi. Era um dos espíritos obsessores que veio atrás da família, plasmado igual uma criança portuguesa. Por quê? Parte da família que ficou em Portugal, para tentar destrinchar o negócio da herança, mandou fazer um trabalho de magia contra a família que veio para o Brasil. E aí esses obsessores vieram atrás. Todos plasmados de criancinha, só com olhar, era de um adulto maldoso terrível. E eles não deixavam, olha, ficavam com a cabeça baixa, por causa desse mecanismo que não somente eu falo, tantos outros projetores, projetoras, médios e clarividentes, já falaram nisso em muitas ocasiões. E é verdadeiro. No caso, eu estou contando hoje, sob o olhar luminoso, apenas estou dando outro contraponto, do olhar terrível de espíritos pesados, para vocês entenderem que o olhar expressa. Como é que é aquela coisa antiga? Os olhos são o espelho da alma? Extrafisicamente isso é verdade. Então, esse olhar luminoso revela uma consciência do bem, da luz elevada, que só vem com um conteúdo legal. Veja, uma consciência. Você está vendo ela com o olhar brilhante, a energia dela não deixa dúvida. Aí sempre aparece alguém cheio de teorias, pode ser qualquer um, porque isso acontece entre autores diferentes, né, de áreas diferentes. Aí alguém chega e fala, isso aí não é uma criação mental tua? Não é um espírito da natureza, um elemental plasmado? Não é um fractal? Não, é uma pessoa extrafísica na minha frente, com um olhar cheio de conteúdo elevado. A mulher que eu vi essa noite, o amor dela, não é um amor de uma forma mental, de um fractal, de um elemental. Nada, é um ser real. O grupo que eu vi lá na Amazônia das Curadores são todas mulheres reais de valor, ali, mandando uma energia para ajudar. São seres vivos que viveram aqui e hoje estão morando no plano extrafísico e de lá dão uma ajudinha. Então, para ilustrar isso mais ainda, deixa eu contar mais duas coisas. Houve uma época, eu não me lembro se eu contei isso aqui no programa, isso deve ter sido lá pelo ano de 2012, 2013, mais ou menos. O programa está aqui no ar desde 1999. Eu estava muito gripado, era uma época de Natal, eu estava de férias, mas eu peguei uma gripe daquelas. Tomás, não tem aquela coisa? Você trabalha o ano inteiro aguentando o tranco do cansaço. Quando você entra de férias, no dia seguinte você acorda doente. Parece que o corpo desarma a tensão e fala, agora você pode ficar doente. Tomás, eu entrei de férias num dia, no outro fiquei gripado, cara. Uma gripe daquelas de arrebentar, o ano de 2012. E eu estava na varanda do apartamento que eu morava, no quinto andar. Na época eu morava na rua Carneiro da Cunha, no bairro da Saúde. Eu ainda moro na Saúde, mas numa outra rua de baixo. E ali, era um dia quente de verão, finalzinho da tarde eu sentei para pegar um pouco de brisa ali, estava muito calor, estou sentado ali, o meu cachorro ali deitado, o Rama, meu Yorkshire deitado ali junto, e eu ali purgando aquela gripe, gente, uma congestão nasal forte, dor de ouvido, pressão na testa, quase uma sinusite, tossindo pra caramba, um pouco de febre, e eu moro aqui em São Paulo há muitos anos, a minha família está toda no Rio, ali sozinho em casa, época de Natal e Ano Novo, quietinho ali, purgando uma gripe, né? Quando surge, vindo de fora do apartamento e aparecendo na varanda, um dos mentores hindus que me ajuda há muitos anos. Ele me olhou com todo carinho e atenção, sabe? Estendeu as mãos, projetou uma energia, me fez um sinal de cabeça assim e foi embora. Ele não ficou nem 5 minutos lá. E aí, o que eu entendi? Ele é extremamente ocupado, ele estava ligado em algum trabalho de assistência extrafísica. E ele aproveitou alguma folga que ele teve lá e veio me visitar para ver como eu estava. E ele olhou, viu que era uma gripe, que aquilo passaria com alguns dias, mas ele veio, tirou o tempo dele e veio ali me dar uma forcinha, me visitar, eu sozinho ali nos dias de Natal e Ano Novo, né? E eu compreendi que ele é muito ocupado e que ele já tinha feito uma grande honra para mim vindo me visitar na folga dele, no meio de um trabalho, sabe? Ele nada falou, nada, simplesmente ele veio me visitar e se retirou silenciosamente. O olhar dele, aquele brilho maravilhoso, esse que eu estou contando para vocês. Algumas pessoas que eu contei esse relato ficaram chocadas e falaram assim, mas esse mentor seu é frio, hein? Ele nem conversou com você, perguntou como é que você estava. Eu falei, vocês não entenderam o que eu estou contando. Ele já me trouxe uma grande honra deixando o momento dele de folga num trabalho sério para vir me visitar. Ele não tinha que ficar me pagiando, me pegando no colo, fazendo cuti-cuti nos meus chakras. Eu estava gripado, eu não estava com uma doença fatal. E ele sabia, e ele já me fez um grande favor vindo me visitar, sabendo que eu estava sozinho e adoentado com aquela gripe forte. Ele já tinha feito o amor todo que ele tinha, ele não era frio nada. Frio é alguém que não se importa com o outro. E esse cara se importou comigo, saiu de lá de onde ele estava e veio me visitar. E ele não tinha que ficar me pajeando, ó, Wagner, coitadinho, nada, eles não fazem isso. Simplesmente a presença dele já me disse tudo e eu, com o conhecimento que tinha, que tenho, não preciso ficar dele me consolando. É uma gripe, vai passar, embora os sintomas desagradáveis de uma gripe forte. Mas eu estou contando isso por dois motivos. O olhar dele brilhante, aquela coisa pacífica, amorosa, fantástica, mas o cara não tem que ficar me pagiando emocionalmente. Muita gente não entende direito o trabalho dos mentores. Eles às vezes vêm, funcionam e vão embora. Não é frieza. Tanto que eles amam a você, sai do plano deles e vem te ajudar aí de graça e invisivelmente. E poderiam estar fazendo outra coisa do lado de lá e vem ajudar você. Como que são frios? Mas eles não vão ficar deixando você ficar de pendurado emocionalmente neles, pedindo coisa ou criando dependência. A função de um professor, no caso deles, e a gente como alunos encarnados, não é ficar pagiando emocionalmente o aluno. É dar força para o aluno estudar, sabe? Deixar o aluno vencer seus desafios e, ao mesmo tempo, monitorar e ajudar como professor, mas não resolvendo o problema do encarnado que desceu para resolver essas coisas e vencer a si mesmo. Então é um relato bem legal e o olhar dele hiper brilhante. Já contei muitas vezes para vocês aqui que quando uma consciência extrafísica está bem, a expressão dela de rosto remoça quando ela está apresentando um formato humanoide. É muito comum relatos assim na literatura de saídas do corpo. Tomás conheceu alguém que tinha 80 anos quando desencarnou. Ele sai do corpo enquanto a pessoa está com 40, metade, fala, como é que pode? Ela remoçou. Quando o espírito está bem, o corpo astral, tá, é um veículo dotado de alta plasticidade, vai plasmar o estado íntimo. Então, a expressão remoça, pessoal. E se o espírito ainda estiver mantendo a expressão da idade do corpo, quando desencarnou com idade, com barba, tem a expressão do idoso, mas tem o brilho da vida no olhar. Você fala assim, é um velho moço ou uma velha moça. Tem a expressão de um idoso, mas o olhar de uma criança. O olhar lúcido, cheio de energia. Sabe, é legal poder contar isso para vocês. O mundo tem um monte de coisa pesada e tem toda essa luz que vem inspirar a gente a vencer as provas no mundo pesado. Também tem gente que fala assim, por que você não pergunta coisas para eles? Porque eu desci para eu mesmo descobrir. Eu estou estudando, estou correndo atrás, eu não vou depender de mentor e dizer para mim o que, que eu devo descobrir. Eu estou aqui na Terra para aprender, não vou perguntar nada pessoal. A função deles, como professores, não é resolver minhas paradas emocionais internas, é me estimular como aluno reencarnado nessa escola que é o universo, no planeta Terra, com o uniforme do corpo. E eles vêm com aquele brilho no olhar, visita você e você fala, que honra que eles me deram de estar prestando atenção em mim aqui encarnado. E eu tenho noção que é pelo trabalho que eu estou fazendo, não é por mim pessoa, mas pelo trabalho de irradiar informação, compartilhar coisas em aberto. Isso acaba tendo o carinho desses mentores, que jamais vão me tratar especialmente ou emocionalmente, assim como muita gente imagina. É o limite natural deles, e eu agradeço a eles. Eu só estou grato somente pela chance de estar trabalhando com a parte espiritual durante essa presente encarnação, como já fiz em outras, e eu agradeço a um poder maior que me coloca aqui. Mas eu agradeço essas presenças espirituais que vêm me olhar com amor, e isso é uma honra, gente, é uma maravilha, e jamais eu vou reclamar nada com qualquer mentor. Posso estar na crise que for, não há reclamação, eu entendo que isso faz parte, e eu vou vencer a mim mesmo, atravessando aquilo, amadurecendo e aprendendo. Tem também uma atriz que era da Rede Globo, eu era pequeno, lá na década de, finalzinho da década de 60, virando para a década de 70, haviam as novelas clássicas daquela época, não só da TV Globo, da TV Tupi, a extinta TV Tupi, e haviam os atores famosos daquele período, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Cuoco, e tantos atores muito bons que a gente olha, a geração nova de atores não chega ao nível desses grandes atores da dramaturgia brasileira. E havia uma atriz, que eu não vou falar o nome aqui, que não importa, participou de várias novelas, ela era uma mulher negra, já de idade, sessentona, e ela desencarnou. Eu me lembro dela porque meus pais assistiam novela, eu era criança, eu ficava assistindo junto com meus irmãos, né, muitas vezes. Então aquela atriz era muito simpática, né, nos diversos papéis que ela fez. Ela desencarnou com os anos, lá na década de 70, já com 70 e poucos anos. Isso tudo eu vim a pesquisar depois, né? E ao longo dos anos, com meu desenvolvimento espiritual, às vezes eu via esta atriz. Fui descobrir depois que ela era espírita e já gostava dos temas espirituais quando estava encarnada. E eu comecei, de vez em quando, a ver essa mulher que eu não conheci fisicamente me olhando. E com o passar dos anos, eu a via uma, duas vezes por ano, e sempre ela me observando. Acredito eu, por causa do trabalho que eu faço. Ela não me conhecia pessoalmente. E, ao longo do tempo, eu fui notando que a expressão dela, humanoide de mulher negra, ia ficando translúcida. Eu olhava e via através dela. Até que, ultimamente, eu vi ela, tem alguns dias, pessoal, os olhos dela tão maravilhosos, aqueles olhos enormes, sabe? Ainda com a aparência de mulher negra, translúcida, uma senhora, o olhar brilhando, gente, um olhar coruscante, maravilhoso, é aquele carinho dela, e ela me olhando, claramente eu percebi que era pelo trabalho que eu estou fazendo, ela acompanha de alguma forma lá, e novamente mais um ser com esse olhar brilhante, tá? Eu não vou declinar o nome da atriz, porque não importa. E outra coisa, às vezes, a gente cita alguém que foi conhecido na mídia por alguma coisa, e essa atriz nem era tão conhecida, né? E aí, às vezes, alguém fala, pô, esses médiuns, clarividentes, projetores, só falam de pessoas conhecidas. Gente, acabei de falar das curadoras que eu não conhecia, da presença que apareceu essa madrugada. De vez em quando, você vê alguém que você via na TV ou no cinema, que também está desencarnado, faz parte da vida. E aí as pessoas falam, acho que cita essas pessoas para poder ganhar fama. Nada disso, nem estou falando o nome da atriz, não era uma atriz conhecidíssima, embora uma boa atriz, e era uma senhora que já era espírita aqui e trabalhava e fez coisas boas na área espírita, que é a área que ela gostava. E ela está muito bem do lado de lá. Então, só para clarear, porque às vezes as pessoas imaginam muitas coisas, e hoje em dia está tão difícil, tem que ficar explicando mil detalhes de alguma coisa por causa do péssimo entendimento das pessoas hoje, muito polarizadas, críticas com tudo. Você não falou nada do que elas imaginaram, mas imaginam um monte de coisa. E aí é que está, né? Cada um emana no mundo o que pensa, sente e é. Vamos lá. Tem também uma outra experiência que é para ilustrar esse tópico. Na época eu contei isso, deve ter o quê? Uns 15 anos que eu contei isso, 10, 12 anos, por aí. Eu estava escutando um CD de um artista alemão chamado Devakan. O Devakan foi discípulo do Osho, do Rajneesh, e que deu esse nome Devakan para ele, que é um nome do sânscrito, significando o plano celeste, o mundo céu. E ele se tornou um músico maravilhoso de world music, toca uma flauta maravilhosa e vários outros instrumentos. Eu tenho a maioria dos discos desse artista. Procurem na internet, Devakan. E ele, então, tem um CD chamado The Ancestors, Os Ancestrais. Ele viajou por vários países, por exemplo, Peru, Estados Unidos, Brasil, Hawaii. Em cada local que tinha tradição indígena, ele ia, ficava ali um tempo, hospedado, né? E procurava captar a atmosfera para daí fazer a música. Então ele fez esse trabalho, The Ancestors, Os Ancestrais. refletindo a música xamânica dos vários povos indígenas. Veio aqui no Peru, foi para Machu Picchu, o meditou, fez uma peça à moda peruana do xamanismo andino. Por exemplo, vem ao Brasil, pega ali a atmosfera dos índios Tupi-Guarani, por exemplo, Oxavantes, sei lá, e daí faz uma canção baseada nisso. E ele então esteve no Hawaii, que é o que a gente aqui no Brasil chama de Havaí, lá, o estado americano fora do continente americano, entre a América do Norte e o Oriente. E o Hawaii hoje é um estado americano, mas a população original eram os povos indígenas da região. E ali a tradição nativa dos indígenas kahunas, com uma tradição xamânica maravilhosa. Hoje muita gente estuda a filosofia runa, vinda dos kahunas do Hawaii. Eu também. E o autor principal clássico internacional era um americano chamado Max Friedel Long, que tem um trabalho pioneiro como americano na pesquisa das tradições indígenas do Hawaii. Eu estava escutando esse disco, The Ancestors, era uma hora antes de eu sair para dar uma palestra no IPPB. Escutando, eu entrei num estado alterado, meu chakra frontal abriu, pessoal, e eu via à distância, enquanto estava escutando a música 3 ou 4 do disco, que era remontando a atmosfera dos kahunas no Hawaii. Abriu a clarividência e eu via no interior de um vulcão extinto, porque lá no Hawaii tem muitos vulcões. Dentro do vulcão extinto, dentro da cratera, lá em pé, um xamã kahuna, em pé, fazendo uma espécie de dança e vibrando energia com as mãos. E de lá ele me via. Veja a distância, ele desencarnado. De lá sabia que tinha um cara no Brasil vendo ele pelo chakra frontal, os olhos dele brilhantes. E ele falou assim: a gente usa muito a energia da terra aqui, vermelha, para os nossos rituais. É uma energia forte da terra. A gente puxa, converte e irradia para ajudar a todos. Né? Um dia, quando você vier no Hawaii, Wagner, ele não me chamou pelo nome, você vier no Hawaii e fala assim: meu irmão brasileiro, você vai perceber isso. E os olhos dele brilhantes, um xamã desencarnado, captando, vamos chamar, Kundalini da terra, né? E convertendo dentro de um vulcão. E aí os kahunas trabalhavam com a energia das lavas dos vulcões ressecadas em trabalhos de transmutação de elementos. Mas fica difícil explicar isso aqui sem imagens para vocês. Mas é só mais um relato aí para ilustrar a questão de mentores, guias e o olhar brilhante, expressão luminosa. Estamos em cima, né, Tomás? Gente, Tomás adiantou o relógio, como sempre. Ele está meio quietinho hoje, mas o dedinho dele está funcionando. Ele foi ali, ele está dizendo que sim, só precisa de um dedo para ele poder girar ali o marcador. Então, gente, obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Domingo eu vou estar aqui ao vivo e na outra quinta-feira será o programa gravado, tá bom? Um abraço.